Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos. Esse é um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, Lendo Mulheres no Presídio Feminino de Itajaí, que tem como objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir de leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. Esse livro foi uma das obras selecionadas pela equipe do projeto Nas Entrelinhas para ser lido e discutido neste período de isolamento. Hoje, a gente conta com a presença remota de docentes e também de estudantes que fazem parte do projeto Nas Entrelinhas. E temos também uma convidada especial, que é a Mariana Salomão Carrara, autora do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, que é o livro que a gente vai discutir hoje. A Mariana, ela é paulistana, ela é defensora pública e uma jovem escritora que nasceu em 86. Ela publicou os seguintes livros: o livro de contos Delicada Uma de Nós, o romance Fadas e Copos no Canto da Casa e Se Deus Me Chamar, Não Vou, livro que ficou entre os 10 indicados para o Prêmio Jabuti 2020. Ela recebeu diversos prêmios nacionais, Off Flip de 2012, Sesc do Distrito Federal, Cinecol, Josué Guimarães, recebeu ainda o segundo lugar no Prêmio Guiões de Roteiros em Língua Portuguesa, pelo roteiro de um longa-metragem que chama É Lá Que Eu Quero Morar. Seja bem-vinda, Mariana, obrigado por aceitar o nosso convite e quero dizer que é um prazer contar hoje com a tua presença.
Obrigada a vocês, fico muito honrada, estou bem feliz de estar aqui.
Bom, Mariana, nosso objetivo hoje é discutir um pouco das nossas impressões do livro. Então, cada membro aqui do nosso projeto vai falar um pouco sobre como foi a sua experiência e a gente vai te fazer algumas perguntas. Então, eu queria começar falando sobre a minha experiência. Então, esse livro, Se Deus Me Chamar, Não Vou, ele é narrado pela Maria Carmen, que é uma menina de 11 anos. Então, como uma menina de 11 anos, ela passa por várias questões, ela lida com várias questões que a gente pode dizer que são características também da fase da infância, ou dessa talvez até transição da infância numa pré-adolescência, tentando chegar nessa pré-adolescência. Então ela tem medos, ela tem inseguranças, ela fala do medo do futuro, do medo da morte, do medo da velhice. Ela quer ser aceita, quer ser acolhida, quer ser amada. Eu particularmente me identifiquei muito com a personagem, mas não só pensando assim, ah, eu me identifiquei porque eu, quando tinha 11 anos, pensava isso e tinha essas questões. Eu me identifiquei porque muitas das questões dela, claro que de outra forma, mas estão presentes ainda em mim. Então, o meu eu adulto também dialogou muito com ela. E aí eu queria saber se você, o que você acha disso, se você concorda, você acha que o livro, ele traz questões que não são exclusivas da infância, mas faz isso também de um olhar de uma criança, que é um olhar que é inocente, mas também é um olhar aguçado, ela é muito inteligente, muito perspicaz e muito sensível também. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso.
Com certeza, eu acho que são questões que a gente guarda como adultos, que ao contrário, se a gente pensava nisso e sentíamos na infância, ninguém ficava sabendo. Nem nós mesmos, às vezes, a gente apagou da memória. Então, a gente vê pelos olhos da Maria, essa solidão que às vezes acompanha a gente até hoje. O medo da morte também, o envelhecimento, tudo pelos olhos dela, que resolve explicar aquilo que durante a infância talvez a gente deixasse nebuloso, não conseguia nomear, né?
Uhum. Como é que foi essa tua experiência, assim, de... você se inspirou muito na sua infância, na sua vivência, e como é que foi, assim, assumir a voz de uma criança? Porque eu acho que às vezes a gente esquece como é ser criança. E aí, como que é esse movimento de tentar voltar? Acho que a gente vira muito adulto e às vezes a gente até perde isso quando vai lidar com as crianças, interagir com as crianças, a gente trata elas às vezes como se elas não fossem crianças. Enfim, não sei, fiquei pensando assim, é muito fácil esquecer. E como é que foi para você esse processo?
Eu escolhi 11 anos justamente porque eu tenho muita lembrança dessa fase minha, nessa sensação de limbo dessa época. Achei que era o ano ideal para ambientar essa criança, que quer entender muito mais do que consegue, quer absorver o mundo, mas não consegue ainda, tem a sensação de não ter material necessário nem para formular as perguntas, para as coisas que ela quer saber. Então, ela é bastante inspirada na menina que eu fui e nas lembranças que eu tenho. Quando eu vivi essa fase, para mim, foi muito longa dos 11 anos. Eu prestava muita atenção nas falhas do mundo adulto que não funcionavam, que eu não compreendia. Então, eu construí a Maria nessa solidão que eu sentia muito forte nessa época. Também nessa perspectiva da criança que está escrevendo um livro, está no computador dela, ninguém está lendo. Também é bastante solitário. E tanto na a construção da Maria Carmen, a solidão dela, esse paradoxo da ingenuidade dela com a curiosidade mais investigativa, o tamanho dela, que ela é muito grande, né? Não parece mais velha, ocupa mais espaço do que as outras crianças. O romantismo exacerbado, as características também da linguagem, da escrita dela, eu inspirei na menina que eu fui, nos meus próprios contos e crônicas da época, que eu escrevia bastante, tinha umas coisas de 8 anos, 9, até uns 11, 12, que eram as hipérboles, né? Uma ansiedade de narrar, vários advérbios, umas palavras chiques e tal. Isso para construir o que seria essa menina tentando fazer um livro. Claro que o leitor já está lendo o livro dela editado, mas a linguagem é muito mais baseada mesmo na minha produçãozinha da época.
Legal, Mariana. Acho que de certa forma é até um processo meio terapêutico para a gente pensar na nossa relação com a infância. Eu acho que quando eu digo assim que me fez pensar não só como eu, meu eu criança, mas como eu adulto, é nesse sentido assim, porque na verdade a nossa infância ela ainda está presente nas nossas vidas. Não é uma fase separada de todo o resto. Então, acho que esse mesmo movimento que tu fez ao escrever, a gente também se faz um pouco como leitor de voltar, de pensar, de refletir. Eu queria convidar a professora Melina para trazer a sua pergunta e as suas reflexões sobre a obra.
Oi, Mariana. Então, primeiro eu gostaria de dizer que foi uma delícia conversar com a Maria. Eu me senti muito próxima, assim, à medida que eu ia lendo o livro. Acho que eu me sentia ouvindo ela falar através da leitura. Foi bem fluido, foi bem gostoso de ler. Me identifiquei muito com a Maria, porque apesar de eu ter dois irmãos, na minha infância eu me sentia muitas vezes sozinha, assim. Essa solidão que ela, esse personagem apresenta, super me conectou. E acho que o meu refúgio, por muito tempo, foi ler livros. Não tinha acesso a muitos livros, mais gibi, assim, e escrever também. Sempre foi um movimento para mim de conectar e talvez trazer para o papel aquilo que eu estava sentindo e fazer fluir esse sentimento. Isso eu acho que até adulta, né? Às vezes eu tenho que dar um feedback que seja mais difícil, eu escrevo antes para depois falar. E tem um trecho que eu queria compartilhar que me chamou muita atenção, que foi quando ela fala da avó dela, da relação dela. E ela fala assim: o trecho é o seguinte, um pouco antes de morrer, a vovó já sem andar, numa cama dessas com rodinhas que minha mãe tinha alugado, meus pais na cozinha preparando sopa, eu fiquei alisando a mão dela, que parecia um tronquinho seco. E por um instante pareceu que ela tinha voltado ao normal, a cara muito séria. Eu até imaginei que engraçado seria se a vovó tivesse fingido tudo isso e agora piscasse para mim. Só eu saberia. Mas não, foi só um pensamento que tinha vindo, um só, e ela me olhou. E falou bem baixinho e triste, o olho cheio d'água: Antônio nunca me amou. E daí ela segue contando como ela se sentiu, o que ela gostaria de ter dito para a avó. E essa parte me emocionou muito. Não só essa, mas em vários trechos do livro, ela vem costurando essa relação dela intergeracional, dela com a avó, dela com a mãe. E para mim me chamou muita atenção esse sentimento. No final da vida, da morte da avó, ela trazer isso, a falta de um amor recíproco, assim, um amor de verdade. Eu queria te perguntar como que você vê e como que você trabalhou isso no livro, essa questão intergeracional mesmo, e até da tua experiência, na tua relação com as tuas avós, na tua relação com a tua mãe, como é que foi? E se tem muito, assim, disso também na Maria.
Essa avó especificamente, eu inspirei sim numas lembranças pessoais da morte da minha outra avó, que também teve esse adoecimento longo, e misturei um pouco com o romantismo que a Maria Carmen tinha, que não fazia muito bem para ela, né? Uma coisa bem exacerbada e que ninguém está sabendo o que está acontecendo, ninguém orienta, porque também ela está passando por isso sozinha. Então, para ela, foi muito pesado ver uma avó naquela situação, com tantos problemas para pensar, inclusive a morte, e ela estar sofrendo pela possibilidade de talvez nunca ter sido amada. E para ela isso fica muito pesado, porque não apenas parece um absurdo a avó se preocupar com isso nesse momento, o que reforça a importância do tema para Maria, né? Ela pensa, nossa, então é realmente muito importante, e ainda traz o medo para ela de passar a vida como avó, se sentindo não amada. As três gerações para ela são um grande desafio de entender o que vai acontecer com ela, se perguntar se ela vai dar certo, se quando ela for igual à mãe dela, ela vai saber ser a mãe dela e fazer o que a mãe dela faz, se quando ela chegar na idade da avó, ela vai estar doente daquela forma ou nunca vai ter sido amada. Toda a questão do envelhecimento para ela vai ficar apavorante, também pela loja e tal, de ficar vendo a decrepitude, as doenças, ela não sabe mesurar, né? Ela não tem repertório para entender o tempo, quanto tempo ainda falta, a naturalidade dessas coisas. Então ela fica assim, esmagadinha, nos 11 anos dela, observando as pessoas mais velhas.
Um dos temas que me chamou muito a atenção no livro foi essa, realmente essa questão da idade. Eu tenho pensado muito, principalmente agora no contexto da pandemia, né, sobre como a gente olha para a velhice, para a terceira idade, para os discursos sociais também que têm repercutido com relação a que vidas importam mais ou menos, por exemplo, nesse contexto da pandemia. Eu fiquei muito refletindo sobre isso, porque é muito curioso para mim que uma criança, claro que ela está naquele contexto que ela chama que é a loja de velhos, então ela fica pensando, se imaginando se ela vai precisar de todos aqueles recursos e produtos que eles vendem, e se ela vai ter um amor, e se ela vai ter vivido, e como vai ser. E claro, realmente ela não tem essa capacidade de entender ainda essa questão do tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda também não pensa muito. As nossas representações sobre a velhice são sempre como falta, como algo ruim. E aí a gente pode olhar para todos os discursos que nos cercam da mídia, dos comerciais, então você tem que sempre tentar esconder. Então, foi um tema que dialogou para mim muito com o contexto que a gente está vivendo, sabe? Me trouxe várias reflexões, enfim, e até sobre como que a gente entende a velhice e como que a gente se imagina ou não, ou evita pensar sobre, talvez, né? Vou convidar a professora Raquel também para fazer as suas considerações.
Então, bom dia a todos, convidada Mariana e nossos ouvintes. Eu também quero, sei, né, que todos já falaram, mas eu vou repetir, eu também amei a obra, foi muito prazeroso a leitura. Eu até vou trazer um trecho para a leitura, como a Melina, é logo na introdução feita pela própria Maria Carmen, que ela está, enfim, pensando aí na questão dos super-heróis, ela está comentando sobre o Homem-Aranha. Aí ela fala assim: uma vez, numa viagem, eu vi uma aranha comendo um vagalume, que não parava de piscar. Ele já devia estar sem asas e sem perninhas, e mesmo assim ficava acendendo no canto do teto. Achei a aranha tão cruel. Espero que você, o Homem-Aranha, mate os seus vilões muito mais depressa. Será que o vagalume pisca de dor? Se eu pudesse brilhar de dor, eu seria um escândalo. Nossa, eu acho isso assim, como introdução, uma apresentação excelente da personagem, a questão da hipérbole, a dramaticidade, Mariana, que você comentou, que também era uma das minhas perguntas. Mas falando um pouquinho ainda da Maria Carmen, essa menina que experimenta uma solidão assim tão profunda, meio que até quebrando uma expectativa que a gente tem da infância, que é um espaço idílico, feliz. E eu particularmente acho isso uma das coisas mais legais do livro, porque dá muita vontade de acalentar essa menina, dizer que vai ficar tudo bem, que a vida de fato é complicada mesmo e que a culpa não é dela. Então, para mim, sim, enquanto experiência de leitura, foi até um processo um pouco terapêutico, sabe? Enfim, a gente revisitar a nossa própria criança e abraçar. A gente se afeiçoa muito a essa personagem e vai viajando nas possibilidades ficcionais, né? Então, aí vai minha pergunta: no mundo hoje, né, submetido a likes, a visualizações, ou até mesmo a gente pensar no isolamento, na pandemia, como é que estaria vivendo a Maria Carmen, se a gente pudesse fazer esse exercício, né, especulativo? E até indo um pouco no que o Léo falou, como é que você avalia essa Maria Carmen adulta? Você pensa às vezes sobre isso? Como é que ela se encaixaria no mundo?
Obrigada pelas suas palavras, viu? Agradeço demais. A Maria Carmen, eu acho que ela dá uma cutucada nesse campo das redes sociais, né? Em algum momento ela comenta que a mãe dela não dá livre acesso, porque ela ainda não teria idade para lidar com as pressões disso. Mas aí os pais usaram de uma forma que de início a Maria Carmen achou imprudente e tal. Então eu acho que ela usaria para tentar divulgar os textos dela, como se fosse uma aula de redação, e acabaria forjando uma autoestima em cima disso, né? Como nós escritores fazemos de modo geral até hoje, não importa a nossa idade. Eu fiz sobre a pandemia no ano passado um pequeno postzinho no Facebook e Instagram, justamente imaginando como a Maria estaria sentindo a pandemia, o perigo da morte, agora muito mais difundido, não é mais uma questão pessoal dela. A falta de ar, que era um elemento primordial da ansiedade dela, do pensamento. Então, era quase um diagnóstico da morte. Se eu não estou respirando direito, então eu estou morrendo. Imagina com uma doença que diz que faz exatamente isso. Então, acho que seria extremamente impactante, com certeza estaria no livro dela. E ela estaria também bastante imersa numa incompreensão diante do comportamento de muitos adultos. Acho que ela teria muito a questionar sobre isso e da forma dela, que nos mostra o quanto é chocante. Mais do que nós mesmos vendo o absurdo de tudo, ela ia escancarar isso também. Bastante gente me pergunta como que eu imagino que ela cresceu, né? Como seria ela adulta. Eu não sei se eu imagino exatamente, mas eu vou publicar um livro agora em julho, que eu posso até brincar internamente, assim, que é uma espécie de Maria Carmen idosa que está narrando, uma mulher de uns 75, solitária, profundamente apavorada com a possibilidade da morte, tenta prever os caminhos da morte e tudo mais. E ela é professora de português, então eu acho que pode ser até uma espécie de Maria Carmen mais velha.
Nossa, Mariana, quero ler esse livro, porque essa questão de idade me interessa muito, essa questão geracional, e você descreveu, assim, foi um pouco do que eu estava tentando discutir um pouco antes, quando eu falei das minhas impressões, então, nossa, já quero ler esse livro.
Tá na minha lista também, já estou esperando, ainda é professora de português, me identifiquei tanto com a Maria Carmen, agora dá um spoiler, Mariana, como é que ela chama, ela já tem nome?
Aurora.
Não vamos dar mais spoilers, não. Já é suficiente. Eu vou convidar, então, mais uma professora de português para dialogar com a gente, né? A Luiene está aqui com a gente hoje.
Oi, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Mariana, primeiramente, obrigada por estar aqui conversando com a gente sobre essa obra incrível. Eu queria dizer que eu comecei a ler essa obra num domingo e terminei no mesmo domingo, porque eu não conseguia largar a Maria Carmen, e eu já fiquei muito ansiosa pela Aurora, e você vai ver por quê, porque a minha pergunta está relacionada a essa minha ansiedade. Primeiramente, todo mundo falou da Maria Carmen, e eu compartilho com as opiniões, mas eu sou mãe, e eu compartilhei muito todas as angústias da mãe da Maria Carmen, sempre refletindo sobre a relação que a mãe da Maria Carmen tem com ela, com a filha, e como essa mãe se mostra disposta a abrir mão das suas próprias escolhas pelo bem da sua filha. Então, essa foi uma personagem que me marcou bastante. Mas a minha pergunta hoje é sobre outra personagem, que é a professora da Maria Carmen. E eu, então, como professora, profissional de educação, professora de língua portuguesa, eu utilizo a leitura como ponto de partida e ponto de chegada da minha prática pedagógica. As minhas aulas, então, elas começam e terminam e os objetivos finais sempre estão relacionados com a leitura. Por isso que eu fiquei super atenta à professora da Maria e eu ficava tentando encontrar nela alguma coisa da minha relação com os meus alunos. Ficava pensando, eu faço isso com os meus alunos, será que vai ter algum escritor? E na obra é perceptível o incentivo que a professora dá no desenvolvimento da Maria Carmen enquanto escritora. E eu queria saber de ti, Mariana, qual que foi a tua inspiração para a construção dessa personagem? E também queria saber se tu teve alguma professora que te incentivou a ser escritora. Como que foi a Mariana estudante?
Para a professora, eu tentei implicar bastante a minha memória mesmo do que era uma professora nessa idade para mim, que era, ao mesmo tempo, tudo. Era o meu foco, a pessoa que eu devia agradar, impressionar. E, dependendo da opinião dela sobre mim, sobre a minha resposta, sobre a minha redação, eu poderia sair da aula ou esfacelada ou completamente cheia de mim, me achando a melhor aluna do universo. Então, ao mesmo tempo, é a imagem de uma mulher muito ocupada, cansada, atarefada, e que, além de mim, tem outros 30 alunos para lidar. E, ao mesmo tempo, é isso que é o referencial total da minha fase escolar. Então, o fato de que ela tinha que lidar com muito mais pessoas além de mim e não poderia me dar toda a atenção que eu queria, também reforçava a solidão egoísta, tanto minha como da Maria Carmen. Então, foi por aí que eu tentei caminhar. Eu acho que professoras que me incentivavam, eu tive muitas. Porque eu estudei em bom colégio, cruzei com pessoas muito inspiradoras. Tanto que eu segui para o direito meio impulsivamente. Durante todo o colégio, eu achei que eu ia ser professora de português, me inspirando nessas mulheres. Eu escrevia muito, então eu estava sempre entregando continhos, ou então romances longos que as professoras liam, comentavam. Foi um papel importantíssimo para mim. Eu sempre tive consciência, enquanto eu era pequena, da força dessas professoras, da influência que elas tinham em mim, na questão de me incentivar a escrever. Tive só uma na pré-escola, que foi o contrário. Foi o primeiro continho que eu escrevi, que a professora riscou em vermelho, chamava assim, o cachorrinho pentelho. Aí tinha duas frases, acho que era realmente o começo mesmo da fase escrita. E aí ela rabiscou vermelho no pentelho e escreveu chulo. E eu nem sabia por quê, eu não tinha nem sequer entendido. Então, eu saí de lá dessa experiência com a professora, com uma sensação estranha de que eu tinha que tomar cuidado com as minhas ousadias e com a minha iniciativa de escrever. Mas não traumatizou, né? Estamos aqui escrevendo coisas chulas e não chulas até hoje.
Perfeito, Mariana. Eu acho que é interessante para a gente pensar no papel, né, que os professores têm ao incentivar, encorajar, seja a leitura, seja a escrita. Mas acho que não só isso. Uma das coisas que também o livro mostra é que a escrita também pode ser um processo terapêutico, digamos. Então, acho que também mostra como que a leitura e como que a escrita pode, e desde cedo, principalmente, ter esse papel importante, assim, de, sei lá, trazer algum tipo de reflexão, de ser um momento de você se expressar. E claro, né, e aí sim o papel da educação como fundamental para criar essas oportunidades, né? Acho que traz essas reflexões também. Bom, eu queria convidar também os nossos discentes, a Renata e o Gustavo, eles vão falar um pouquinho sobre como foi a experiência da leitura deles, o que chamou a atenção deles na obra. Fiquem à vontade. E a Mariana também fique à vontade para comentar a partir da fala deles também.
Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo. Eu gostei muito da leitura do livro e da maneira que a Maria Carmen narrou tudo. Como o pessoal já disse, a própria Mariana falou sobre a inocência, que ela conseguia descrever as coisas. E achei muito interessante a forma como ela justificava os fins dos capítulos. Porque é assim que a vida acontece. Simplesmente a gente deixa de fazer uma coisa, fazer outra coisa, enfim. E ela sempre fala sobre como ela era algo indesejado para os pais delas, como o nascimento dela trouxe problemas para a família, por causa dela, a mãe dela não pôde ser dançarina, é algo bem pesado para uma criança estar sentindo. Fora as vezes que ela dizia que queria morrer, ou algo de ruim que acontecesse com ela, só para as pessoas se importarem, prestassem atenção nela, alguma coisa para ser notada. Enfim, eu achei isso muito triste, e um trecho que me marcou foi sobre como a mãe dela descreve os planos. Ela dizia assim, disse que os planos são os moços muito bonitos que ficam caminhando em volta da cabeça dos jovens e vão sumindo bem devagar, ninguém percebe. E a pessoa acorda um dia que nem minha mãe, com muita saudade deles. Mas não tem mais nada. Os planos todos desaparecem e ninguém sabe dizer exatamente quando. Essa parte me fez pensar, né? O Léo disse como ele pensa personagem trazendo para a idade que a gente tem, uma idade mais avançada. Então isso me fez pensar bastante.
É bacana. Você está falando sobre a Maria Carmen terminar os capítulos da vida e questionar se a mãe seguiu os planos. Ela, na verdade, eu tenho, na minha concepção, que muito do que ela fala é uma impressão dela, que é a maneira como ela vê. Claro que não foi uma gravidez planejada, mas os pais acabam abandonando os planos por muitos motivos. A gente abandona coisas e ela projeta a culpa nisso tudo. E como ela não tá falando com ninguém, ela tá falando só com a gente, com o leitor, fica essa sensação de que ela vai continuar sofrendo isso sozinha, sem que ninguém fale, não, Maria, você não tem nada a ver com isso, eu não sou dançarina porque eu precisei de dinheiro, fui tocar a loja da vovó, alguma coisa assim. E que eu acho que é comum as crianças sentirem isso. E também eu sentia muito na época essa fantasia da morte. Não necessariamente uma vontade de morrer, até porque a Maria Carmen quer evitar isso a todo custo, mas quando tá muito carente, existe uma fantasia, né? Você sofre muito bullying, você quer chamar atenção e você imagina, nossa, se eu caísse aqui, se eu morresse, como seria o meu enterro? As crianças iam se arrepender? Será que ia vir todo mundo? Será que a minha mãe ia se arrepender de ter feito tal coisa? Mas é completamente uma fantasia, não é? Ela não ia levar isso a sério. Mas é óbvio que para chegar a fantasiar isso é porque ela está passando aí por umas tristezas que ninguém está sabendo para poder remediar.
Oi, Mariana. Oi, pessoal. Esse livro foi um dos meus favoritos até agora. E eu me identifiquei demais, assim, com a Carmen. Eu era menina grande demais que tinha que sentar no fundo da planilha. Então, você quer proteger, ser amiga dela e dá pra sentir a solidão e a dor que ela sente. E, ao mesmo tempo, como o Gustavo falou, ela descreve tudo de uma maneira tão inocente, como realmente uma forma de uma criança pensar, assim, e se identifica muito com aquilo. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a forma como ela diz muitas vezes que ela era grande, que ela era gorda, feia, que nunca ninguém ia amar ela. Todas as dietas que ela tentou fazer e passar fome para emagrecer, dizer que queria morar com os pais o resto da vida, porque ela tinha medo de ficar sozinha. Para minha menina de 11 anos, tá sempre muito preocupada com o namorado, que ela queria logo conseguir um namorado, ela faz promessa para Deus. Enfim, coisas que uma criança de 11 anos não deveria pensar tanto assim. Eu acho que a cabeça dela devia estar muito sozinha. Eu fiquei me questionando de onde ela tirava isso, de que ela precisava ter alguém, que ela precisava emagrecer, e imaginando talvez a forma como os adultos e toda a sociedade no geral sempre cobra muito, mesmo de crianças, principalmente das meninas, porque eu imagino que os meninos com 11 anos ainda não estavam preocupados em conseguir uma namorada ou se eles precisavam emagrecer. Enfim, foi um questionamento que ficou na minha cabeça assim por bastante tempo. Eu me senti muito nela, assim, e um dos trechos que me fez refletir foi enquanto ela tá respondendo o questionário do Léo, e ele pergunta qual é a pior coisa de ficar adulto, e ela responde que a pior coisa é ter de fazer as coisas pelos outros e não por você mesmo.
Olha, eu espero que as gerações atuais estejam realmente melhor nesse sentido. Mas eu me lembro muito do dia que eu descobri que eu era gorda, né, aos 11 anos, porque realmente estava nessa sensação que você transmitiu aí, de brincando na minha, de boa, com roupas largas, e de repente alguém veio falar, um menino da minha sala, que eu não podia ser a Branca de Neve, porque eu era gorda, alguma coisa. Então, assim, vai entrando essas referências, tanto pela televisão, pelas músicas, a televisão principalmente, né, tinha muito referencial estético. E os meninos, por mais que não estejam preocupados se eles têm ou não namoradas, eles estão preocupados em catalogar as meninas, né? Em classificar quem é a top 1, 2, enfim. E isso vai entrando na nossa cabeça. E você não tem, né, como lidar com isso. Não tem ninguém te ajudando. E mesmo que falem, né, o discurso não vai tirar isso. Tanto a vontade de ser, de estar numa lista das bonitas, de pertencer. Claro que ela usa a escrita como uma alternativa à autoestima dela, né? Ela fala, ah, eu quero que os burros sumam da escola e tudo mais, justamente porque é onde ela se alimenta ali, do fato de que ela consegue escrever e que ela parece gostar muito disso. Então, o romantismo ali dela também vinha de músicas e de pautar o sucesso nisso. Enquanto ela não tinha um par romântico como a mãe dela ou como as amiguinhas que ela via na escola ali de mão dada com o menino, ela se sentia fracassando. E é justamente isso que acho que ela escreve o livro para poder romper isso ao longo desse ano em que ela amadurece, que as pessoas vão tomando conhecimento do que ela está sentindo e podem abrir os olhos dela para outras questões.
Perfeito, acho que é bem interessante a gente pensar nesse aspecto de gênero, né? Então, é uma menina de 11 anos, mas que já sofre os efeitos do machismo, dos estereótipos de gênero, do que é esperado de uma mulher, que uma mulher precisa ser bonita, e aqui eu digo bonita dentro de um padrão, não que ela não fosse bonita, mas um padrão estético que é perpetuado pela sociedade, ela tem que ter um namorado, gente, 11 anos, né? E claro, isso não é a coisa só da cabeça dela, é uma pressão que vem dos discursos que circulam socialmente. Então é interessante a gente perceber como que isso é construído desde muito cedo. E isso gera sofrimento. Como a Renata falou, talvez se ela fosse um menino, seria uma vivência totalmente diferente, com certeza. Então, teria questões? Teria questões também, mas seriam outras. Bom, já que a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de dialogar com você, Mariana, eu queria pedir se você pudesse deixar um recado para as mulheres que participam do nosso projeto, as mulheres em privação de liberdade, que vão ter a oportunidade de ler o seu livro. E também, se você puder, talvez ler um pequeno trecho do livro para a gente, seria muito legal.
Claro, eu fui defensora na área criminal e infracional por uns 5 anos. E eram tantas audiências por dia, muitas histórias que depois se tornavam uma pena, né? 5 anos, 7 anos, que eu tinha de comunicar depois, explicar. E aí eu voltava para casa sabendo que aquelas pessoas que eu atendi no dia não iam voltar tão cedo para casa delas. Na época, eu publiquei aquele livro de contos que vocês mencionaram e tinham 5 ou 6 textos ali que eram sobre prisão, sobre mulheres na prisão. Eu acho que vocês, mulheres em privação de liberdade, sabem muito mais da vida do que qualquer coisa que eu possa comentar aqui. Mas se eu puder dizer alguma coisa, é que na medida do possível vocês fiquem juntas. Claro que existe um sistema aí muito maior para separá-las, mas dentro do dia a dia, pelo menos, e do cotidiano, vocês tentem exercer diariamente assim, o desafio de não estarem umas contra as outras, porque aqui fora e mais ainda aí dentro, nós somos juntas muito mais fortes. E eu espero também que o prazer da leitura, da ficção, possa sempre ser um alento, trazer outros mundos para todas, ainda que por uns dias. Então, nesse contexto, eu vou ler dois trechinhos combinados aqui da Maria Carmen, na hora que ela expõe a sua visão de menina, de criança, pensando o que ela sabe pensar sobre polícia, crime e o castigo da prisão. Toda vez que eu vejo a polícia correndo com a sirene ligada, ultrapassando todo mundo, eu imagino que tem um criminoso fugindo em algum lugar muito perto. E fundo dentro de mim, eu torço para ele conseguir fugir. E daí eu tenho vergonha de mim mesma, tipo uma vergonha, uma eu mesma que tive um pouco, estava um pouco para fora de mim, mas mais dentro, e me enxerga quando eu penso essas coisas. Os vizinhos, às vezes, chegam a passar meia hora sem entrar no prédio. Nenhum entra. Fico muito tempo sem abrir mentalmente o portão para ninguém, e isso me faz pensar nos criminosos presos. Como será que eles aguentam? Muito, muito tempo sem abrir o portão para ninguém, nem para eles mesmos. E quando finalmente o dia acaba, você dorme e começa outro igual. Ainda se fossem só homens, podiam prender todos. Mas me dei conta de que tem mulheres presas, muitíssimas, paradas lá. E só de pensar nisso, aparecem grades na minha janela.
Nossa, muito potente esse trecho, Mariana. Queria te agradecer muitíssimo pela disponibilidade e pelo entusiasmo de estar aqui com a gente, discutindo com a gente a partir das nossas experiências. A gente espera que essa também possa ser uma experiência que seja por quem vai ler o livro nesse projeto, ou pelas pessoas que vão ouvir esse podcast, que também vão ler o livro, que seja uma experiência para multiplicar aí esse diálogo e essas reflexões com a Maria Carmen. Então, foi um prazer ter você aqui hoje.
Muito obrigada a vocês, foi muito enriquecedor para mim. Amei a experiência, amei o projeto, espero que ele tenha vida longa.
Obrigado, Mariana. Agradeço também toda a equipe do Projeto Nas Entrelinhas, que está aqui com a gente hoje. E convido vocês, nossos ouvintes, para ficarem por dentro das publicações e produções do IFSC, acompanharem as redes sociais, o YouTube, o Instagram, e, se preferir, criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os episódios desse podcast Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Então, essa foi mais uma iniciativa do IFSC em Casa, um projeto Nas Entrelinhas, e o episódio de hoje teve a apresentação minha, Leonardo da Silva. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. Fiquem em casa e até um próximo episódio.